Salmos 133. Diz assim, palavra de Deus, dita por boca e mãos do servo dele, o rei de Israel, rei Davi. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça. Um óleo que desce pela barba de Arão e vai até a gola das suas vestes. É também como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Até ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vou ler o versículo 1 de novo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós estamos em uma série de conversas em nossa comunidade, chamada A Arte de Fazer Comunidade. Nós passamos nos últimos meses, na verdade já há algum tempo em nosso país, uma grande crise política institucional. Talvez você diga, não, Joel, o Brasil está bem nos últimos tempos, economicamente. Eu não estou falando desse tipo de crise institucional. Eu estou falando da crise das ideologias que promovem visões institucionais. O nosso país se tornou um país extremamente dividido nos ideais de como seria melhor sermos, como deveríamos agir. E a Igreja de Jesus, como um extrato da sociedade, não é diferente disso. Ela se envolve com isso. Ela se mete nisso. Ela está lá no meio dessas coisas. E ela não conseguiu passar ilesa disso. A Igreja de Jesus se meteu nos últimos meses e anos em nosso país em uma guerra de ideologias. Em uma guerra de referenciais ideológicos. E por isso, algum tempo atrás, eu decidi que era importante que, enquanto isso estava acontecendo, nós afirmássemos o desejo de sermos comunidade, de descobrirmos aonde estava a fonte que possibilita que aqueles que são discípulos de Jesus vivam como um, mesmo pensando diferente. E descobrimos ao longo desses domingos que aqui conversamos, inspirados por essa temática, que comunidade não é algo natural para o homem que experimenta o corpo desta queda. Por isso, comunidade, desde que o homem pecou e se rebelou contra o seu Criador, se tornou uma arte, não mais uma equação. Fazer comunidade cristã, evangélica, de discípulos de Jesus Cristo, não é mais uma equação onde um mais um se iguala em dois. Mas é uma arte. Uma arte que tem que ser costurada, tecida, tem que ser feita. Uma arte que exige de nós esforço. Uma arte que exige de nós renúncia. Uma arte que exige de nós o desejo por se comprometer em fazer tal coisa. Vimos lá no princípio dos nossos diálogos que Deus criou o homem para ser uma comunidade, porque o fim último da humanidade que Deus criou era revelar Deus na sua totalidade. E o Deus Criador na sua totalidade, ele é um Deus comunitário, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito. Ele é um Deus que se revela comunitariamente. Deus é um Deus que, antes mesmo de criar o mundo concreto, o mundo que conhecemos com os nossos olhos, antes mesmo de criar a humanidade neste mundo, ele já era uma linda, perfeita e santa comunidade de amor na triunidade dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus faz um indivíduo, então, E esses indivíduos, embora feitos da mesma essência, da imagem e semelhança de Deus, são indivíduos que têm gêneros distintos. Ele faz um homem e uma mulher e une esse homem e essa mulher em um matrimônio, em um núcleo. Faz do mundo um mundo onde essa humanidade vive uma sociedade nuclear, uma sociedade familiar. Quando ele une homem e mulher, como diz o texto em Gênesis, capítulo 2, em uma só carne. Ele está representando para o mundo, espelhando para o mundo, uma comunidade divina, representada em uma comunidade humana. Mas essa comunidade humana agora é uma comunidade que sofre os efeitos da queda e do pecado, e por isso viver sendo um nas nossas diversidades, como Deus triuno é um, enquanto três. É uma arte que temos que costurar diariamente. Aí você fala, Joel, eu não entendo de teologia. É muito complexo esse conceito. Não precisa de teologia. Olha para o seu casamento, meu amigo. Você vai descobrir como é difícil tecer comunidade dentro da sua casa. Porque com o corpo desta queda, embora tenhamos sido feitos para fazer comunidade já não é algo mais natural ao indivíduo humano. Porque ele luta contra os desejos da carne, então ele precisa, por meio do poder de Jesus que habita em nós, costurar comunidade. Vimos também que a maneira de costurarmos comunidade, numa outra conversa, é reconhecer que Deus nos fez em Cristo Jesus, resgatados nele, para sermos uma comunidade horizontal e não piramidal. Que a igreja de Jesus não é uma igreja feita numa estrutura piramidal, mas é uma igreja feita numa estrutura horizontal, que em Jesus Cristo, Cristo inaugurou a era das coisas igualitárias. Que em Jesus não há mais homem ou mulher, grego ou judeu, escravo ou livre. Não que não existam mais os papéis na sociedade. Não que não existam mais as diferenças de gênero, étnicas. Mas que em Jesus todos nós fomos feitos um no corpo de Cristo. Não somos uma só. A exposição de 1 Pedro capítulo 2... que nós somos uma nação santa, eleita, separada, que vivemos nesse mundo, mas na dimensão de um reino que não é deste mundo. E numa última conversa que tivemos, eu disse para vocês que, enquanto fazemos comunidade, fazemos em direção a um mundo muito melhor do que esse. Falamos sobre a nova Jerusalém, estabelecida nos alicerces do próprio Cristo de Deus, porque o Cordeiro, Jesus Cristo, será o templo da Nova Jerusalém, o sol que brilha e nos envolve. Vimos que a cidade que procuramos, o país que queremos, vimos que o planeta político que queremos ver funcionar, não é um lugar, não é uma geografia, não é um sistema, mas é uma pessoa e responde pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a arte de fazer comunidade. Revelar o Deus triuno. Revelar o Deus triuno de maneira horizontal. Numa comunidade de iguais. Vivendo como um povo que não é deste mundo, mas que percebe o que vem depois daqui. E ansiamos, cantando diariamente, Maranata, ora vem. Senhor Jesus. Eu quero terminar essa nossa construção, essa nossa conversa, nesses dias difíceis de ser comunidade cristã no meio de um mundo extremamente dividido por ideologias. Ouvindo os conselhos sábios de Deus por meio do rei Davi. E o que eu quero dizer para você nesta manhã, guarde isso. Que uma comunidade cristã de discípulos de Jesus é uma comunidade que se baseia, que se estabelece em Cristo e se movimenta com Cristo. Eu vou repetir. Que uma comunidade cristã, uma comunidade de discípulos de Jesus é uma comunidade que se estabelece em Cristo Jesus e se movimenta com Cristo Jesus. Uma comunidade cristã não se baseia em si mesma e não se movimenta nos seus próprios propósitos. Uma comunidade cristã só é uma comunidade de discípulos verdadeiros de Jesus quando se estabelece em Cristo e se move com Cristo. Qual é a grande dificuldade de fazermos isso? Você diz, Joel, mas isso me parece extremamente óbvio. Se somos uma igreja de Cristo, somos porque estamos nele. E se somos uma igreja de Cristo em missão, estamos em missão porque estamos com ele, fazendo o que ele faz. Isso não é verdade. A igreja pode ser traduzida em diversas coisas que não passam por estarmos vivendo Cristo e representando ele na missão que ele já está praticando. Na verdade, num mundo de construções sociais, num mundo onde vivemos entre os nossos acordos, os acordos de um contrato em sociedade, onde são estabelecidos limites, poderes, governos, métricas de comportamento, expressões de cultura, a religiosidade, como uma das dimensões dessa sociedade que faz contratos de convívio, a religiosidade, a religião, pode se tornar um aspecto extremamente cultural. Cultural. Nós podemos olhar para um modo de viver que identifica com as nossas convicções doutrinárias, que se identifica com as nossas convicções políticas, que se identifica com as nossas convicções de como ser família, que se identifica com as nossas convicções de como são os papéis na sociedade. E podemos traduzir aquela expressão cultural numa afirmação de que aquilo é a verdade definitiva e acabada de Deus. Por isso que quando falamos de igrejas como expressões na cultura do mundo, nós não falamos de igreja no singular, nós falamos de igrejas. Quando falamos de teologia, uma verdade extraída das escrituras e do estudo dela, nós não falamos de teologia no singular, nós falamos de teologias. Porque pessoas leem e entendem a Bíblia diferente. Pessoas praticam cultos dominicais com expressões culturais totalmente distintas. Pessoas pensam como deveriam ser a sua vida na sociedade, o seu pensamento sobre a carreira, sobre a família, sobre como uma mulher, um homem, um filho devem se portar, de formas distintas. E toda vez que pegamos uma expressão da cultura e traduzimos essa expressão numa afirmação, isso é de Deus, nós corremos o risco, um grande risco, de perdermos a unidade da comunidade de discípulos. Porque agora já não estamos mais estabelecidos no Cristo e nem nos movendo com o Cristo. Agora estamos estabelecidos, sentados em cima de uma espécie de convicção pseudo-cristã que fala muito mais do lugar de onde falamos, das expressões culturais que nos apropriamos, das convicções ideológicas que ao longo da vida abraçamos. Fala da casa que você veio, fala da criação que você teve, fala do tipo de igreja na qual você conviveu uma vida inteira, fala do tipo de conversas que você desenvolve ao longo da sua vida. O que eu quero declarar essa manhã por meio das palavras do rei Davi é que se você quiser viver uma comunidade autêntica e verdadeira de discípulos de Jesus, ela precisa estar estabelecida em Jesus e se movendo com Jesus. E Jesus é uma pessoa. Jesus não é um conteúdo. Jesus não é uma expressão cultural, social, ativista. Se houve um lugar na história que Jesus poderia ter virado o mundo de ponta cabeça e mudado tudo ao seu redor, foi no primeiro século da era cristã, quando ele esteve encarnado no mundo. Ele poderia ter feito um levante contra o império mais poderoso da época. Jesus foi, sem dúvida, a maior ameaça que o império greco-romano experimentou em toda a sua trajetória de domínio. Mas sabe o que Jesus fez? Quando Pedro disse para ele: para com essa baixa estima, Jesus, vamos para cima deles, que cruz ou quê? O que que Jesus falou para Pedro? Afasta Satanás. Você não cogita das coisas do alto, das coisas de Deus, porque o que Jesus cogitava era uma obediência ao Pai, voluntária, humilde, de se entregar a uma morte humilhante de cruz. Uma morte aonde não eram as verdades daquele povo que valia. Aonde não era a ideologia israelita de um país soberano, independente, que pudesse praticar a sua fé autonomamente. O que valia para Jesus naquele lugar era mostrar que o poder dele e a salvação e a graça dele transcendia aos poderes humanos deste mundo. Que era na fraqueza dele, naquela cruz, que a força apareceria. E era na força dos establishments humanos que a fraqueza do mundo se revelaria na morte e no poder de Jesus Cristo. Você quer manter uma unidade? Fazer comunidade? Uma comunidade se faz em Cristo e com Cristo. Não se faz nas expressões culturais e ideológicas que você vive. O rei diz assim. E por que as palavras do rei? Ele diz como é bom, como é agradável. Essa palavra agradável fala de um prazer de dimensões espirituais. Como é restaurador, como é renovador. Como é bom encontrar sentido na existência que outrora parecia ser limitada e vazia. Como é bom encontrar isso e viver em união com os irmãos a partir disso. Saber que Davi escreveu nos ajuda em um montão de coisa. Nos ajuda a saber que ele escreveu mais ou menos 1000 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a saber que ele não está falando diretamente do Cristo de Deus, mas ele está revelando o Cristo de Deus. Mas não nos ajuda muito saber em que contexto exatamente do reinado de Davi ele está falando. Mas há uma forte tendência que Davi esteja falando aqui no momento onde o reino de Israel foi reunido sobre o seu rei, reinado, sobre o seu poderio, sobre a sua liderança. Você conhece a história de Davi, provavelmente. Davi era um jovem garoto que vivia nas encostas de Belém, pastoreando as ovelhas do seu pai, Jessé. E nesse tempo, Israel, que havia saído do Egito, vindo até Canaã, atravessado o deserto, entrou na Palestina, a terra de Canaã. As tribos de Israel, as 12, foram divididas. Israel teve um período longo de guerra para dominar a Palestina. Depois Israel teve um longo período de desobediência a Deus, que nós vemos na Bíblia, no livro dos Juízes, que é conhecido na teologia como um ciclo de falhas. O povo desobedecia, Deus restaurava, o povo desobedecia de novo, Deus restaurava de novo. Até o momento que o povo clamou a Deus por um reino. Como os povos vizinhos tinham reis, o povo de Israel queria um reino. Na verdade, Deus declara na Bíblia que o povo estava rejeitando o próprio Deus como rei, porque o povo queria, pela vaidade dele, do povo, um rei, como os povos vizinhos tinham. Deus deu um rei para Israel, mas não foi um rei segundo o coração de Deus, foi um rei segundo o coração do povo, porque o povo foi vaidoso, rejeitando Deus e querendo se parecer com os povos vizinhos. Deus deu Saul para o povo. Saul até começou bem, mas terminou mal. Saul foi presunçoso, arrogante. Saul, certa feita, se viu pressionado pelo povo em garantir a sua imagem como rei. E ele então fez sacrifícios que não cabiam a ele fazer no culto a Deus. E Deus o rejeitou mandou Samuel para declarar isso sobre a vida do rei. E mandou o mesmo Samuel, então, nas encostas de Belém, aonde morava o jovem pastor Davi, para ungir Davi como um futuro rei em Israel. Obviamente que não parou uma carruagem real na frente da casa de Jessé. Colocou Davi em cima com um manto e uma coroa. Demoraram anos e anos para Davi assumir o trono de Israel. Ele lutou com Golias, se viu favorável aos olhos de Saul, assumiu lugar na corte de Saul, tocava músicas para acalmar os espíritos maus que existiam em Saul. Mais tarde, Davi se tornou chefe do exército de Israel no reinado na corte de Saul. Davi já era um grande guerreiro naquele tempo. O historiador Flávio Josefo diz que o que Davi fez com o gigante Golias foi sim milagre de Deus, mas foi a habilidade que Deus deu a Davi. Porque nos dias de Davi, o exército de Israel se tornou especialista em atirar com fundas, com aqueles estilingues que Davi usou. E diz Flávio Josefo que o exército tornou habilidoso ao ponto de atirar com fundas nas duas mãos, e as pedras chegavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Davi era habilidoso. Davi se tornou chefe do exército. Nesse período, Saul já havia sido rejeitado por Deus. Mas ele não aceitava a rejeição, ele lutou. Quando ele viu que Davi era o ungido de Deus, ele se levantou contra Davi. Davi teve que pegar os seus amigos valentes e teve que fugir pelas cavernas da vida, se escondendo de Saul. Nesse momento da história, o povo estava dividido. O povo tinha dúvidas sobre quem deveria reinar sobre Israel. Se Saul, o rei que o povo escolheu, ou se Davi, aquele homem corajoso que matou Golias, que servia Saul com habilidade, que era honesto com Saul, aquele que o povo gritava, Davi matou milhares, dezenas de milhares. O povo estava dividido entre a direita e a esquerda. Havia uma guerra civil rolando em Israel. Quando Saul morre no campo de batalha, cai pela espada do exército inimigo no campo de batalha. Quando Jonatas, seu filho, morre, sabe o que acontece? Davi assume o trono. Mas Davi não assume o trono de Israel. Davi assume o trono em Judá. A tribo de Judá tomou Davi como seu rei, exaltou ele como estadista daquele lugar. Mas uma parte, o reino do norte, o reino de Israel, não quis o domínio de Davi sobre eles. Davi governou por 7 anos. Por 7 longos anos. Tendo que administrar dentro do próprio povo de Deus uma crise institucional, ideológica. Uma guerra civil. Lutas. Mortes. Patrícios lutando uns contra os outros, guerra interna no povo de Deus. Porque muitos olhavam para o rei e diziam, não é Davi, não pode ser Davi, não precisa ser Davi. E é o que tudo indica, é nesse contexto que Davi está escrevendo, não no contexto da guerra, mas no contexto posterior a 7 anos. Quando Davi vence os jebuseus, domina a cidade mais tarde batizada de Jerusalém, aonde está o Monte de Sião, aonde o templo de Israel foi construído pelo seu filho Salomão, aonde antes do templo o tabernáculo foi colocado, e para onde a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, foi levada, Jerusalém. Quando Davi roubou, tomou, ganhou a terra dos jebuseus, instituiu a capital, Jerusalém, estabeleceu a casa, a morada de Deus, trouxe a arca da promessa, da aliança. Sabe o que Deus fez? Deus uniu Israel de novo. Deus fez o norte olhar para Davi, o rei do sul, e dizer, Davi, você é nosso rei. O que na teologia nós chamamos de reino unido de Israel, que por um período de tempo curto entre Saul e Davi foi desunido também. Agora, Ao que tudo indica, Davi está escrevendo no cântico do degrau. Alguns cânticos na teologia de Salmos são chamados de cânticos do degrau. Os cânticos aonde o povo está subindo. O povo está subindo alegre em direção ao tabernáculo, ao templo, para adorar a presença de Deus. Agora o povo, enquanto sobe para adorar a presença de Deus, o povo está cantando, alegre, regozijando, porque o povo foi pacificado. Porque há união e alegria entre eles. Porque há um renovo de alma, há uma restauração interior que declara para todos os povos vizinhos que Israel, de novo, é uma unidade em torno do seu rei, Davi, na cidade de Jerusalém, na morada de Deus. Por isso o conselho de Davi nos é caro esta manhã. Porque Davi passou por uma crise civil, institucional, política, ideológica, tal qual o nosso país passa. E sabe qual foi a declaração do rei? Ela não foi: que bom que vencemos. Que bom que assumimos o poder definitivamente. Que bom que dominamos todos nos estrados dos nossos pés. Que bom que os inimigos se calaram diante do nosso poder. Não. A declaração de Davi foi: que bom que paramos de brigar. Que bom que encontramos unidade no meio de culturas diversas, de opiniões divergentes. Ou você acha que as pessoas mudaram, todos eles, as suas ideias? Mas que bom que no meio da diversidade nós encontramos um lugar, uma pessoa que é unidade para nós. Que bom e que agradável é, que restaurador, revigorante, espiritualmente novo, conviver em união com os que antes estavam desunidos dentro do povo de Deus. Essa é a mensagem do rei, que vive algo parecido, viveu algo parecido com o que vivemos hoje. Mas o mais importante não é a declaração do rei. A declaração do rei é um aforismo de uma verdade bela. O lindo é o motivo que ele traz como razão pela qual o povo, antes desunido, agora está subindo em direção ao tabernáculo para louvar a Deus na presença dele, cantando: como é bom quem antes brigava estar em união hoje. E qual é a razão que Davi dá neste curto salmo? Ele diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. O salmista usa duas vezes o mesmo verbo hebraico, que aqui no português é traduzido, o verbo para falar, descer, que aqui é traduzido para derramado, e aqui é traduzido para a palavra descer também. Ele quer trazer uma ideia, porque esse mesmo verbo vai ser repetido abaixo, quando ele fala que do Hermon desce algo. Três vezes o mesmo verbo hebraico, que fala de algo que desce do alto, é repetido nesse curto salmo. Há algo que o salmista quer nos alertar, que há uma razão, há um poder, há uma realidade espiritual que renovou a alma daquele povo que antes desunido, agora estava unido. E esta realidade espiritual, ela não é pueril, ela não é das coisas, da ordem deste mundo, ela desce, ela vem do alto. E ele diz, por meio de duas figuras de linguagem, a primeira é sobre o óleo que é colocado sobre Arão, que desce pela barba dele e corre até as suas vestes. Quem é Arão na história do povo de Israel? Arão é a representação do sacerdócio de Israel no meio do povo. Arão e sua família eram os sacerdotes de Israel no meio do povo. O sacerdócio araônico. E o que era o sacerdócio? O sacerdócio era a instituição criada por Deus, que possibilitava, por meio da graça de Deus, o acolhimento do homem pecador no perdão e na misericórdia de Deus. Deus criou um tipo de redenção no Antigo Testamento para revelar a redenção que viria em Jesus. Ele mandou o povo construir um tabernáculo. Nesse tabernáculo, mandou o povo fazer um lugar chamado Santíssimo Lugar. Nesse Santíssimo Lugar, eles colocaram a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Mas naquele Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, que faziam o trabalho no tabernáculo e depois no templo, o trabalho da propiciação para o perdão do povo de Israel. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar e trabalhar o sacrifício para que Deus não visse mais o homem hebreu como pecador, mas visse o homem hebreu como perdoado por Deus. O óleo, ele representava esta unção do sacerdote, esta representatividade do sacerdote. O óleo derramado que descia pela barba de Arão e ia até as suas vestes, identificava diante do Israel de Deus, ali está alguém que vai trabalhar, que vai intermediar entre eu, o Deus Santo, e você, o homem pecador, a provisão de um perdão. É isso que Arão representava. Só que a representação de Arão não estava baseada no currículo de Arão, não estava baseada nas credenciais de Arão, não estava baseada no fato de Arão ser da família que era, da tribo que era. O que representava a possibilidade de Arão ser o representante de Deus diante do povo para que o povo fosse perdoado, sabe o que era? Era a bênção de Deus sobre Arão, que era manifestada por meio do óleo da unção derramado em Arão, que descia pela sua barba e corria pela sua estola sacerdotal, aonde estavam as pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Descia da barba de Arão e corria abençoando as 12 tribos de Israel, tribos que Deus prometeu abençoar com a bênção de Jesus Cristo, por meio de quem? A nação de Israel. Todas as outras nações seriam abençoadas. Deus está dizendo por meio de Davi, que no meio de uma crise institucional, civil, ideológica, política, eles encontraram unidade em meio à adversidade, paz em meio à guerra. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus desceu sobre eles. Porque a bênção de Deus desceu sobre o povo de Israel, não porque Davi era habilidoso, não porque Davi era um grande estadista, não porque Davi foi um político capaz de trazer harmonia em tempos de conflito, mas porque Deus, por graça, misericórdia e amor, desceu sobre o povo a unção dele, unção que permitiu que o povo encontrasse nele perdão, acolhimento e redenção. E agora esse povo pode olhar para o Deus do amor e não mais para as suas opiniões pessoais. Mas ele diz mais, ele usa uma segunda figura de linguagem. Ele diz que é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. O Hermon é uma cordilheira que se encontra no extremo norte da terra de Israel. E o Hermon é uma cordilheira de quase 3 mil metros de altitude acima do nível do mar, 2.800 metros acima do nível do mar. Com 24 quilômetros de extensão, uma enorme cordilheira. E o Hermon tem uma característica geográfica de receber sobre ele uma forte umidade, que produz muita neve no topo do Hermon. E como você sabe, Israel não é uma terra fértil. Israel, ela sempre é irrigada por culturas feitas de fora, por tecnologias trazidas de fora. E diz o texto que Hermon, este lugar extremamente umidificado, que tinha uma neve muito espessa, e até hoje, sobre a cordilheira, nos seus 24 quilômetros de extensão. De tempo em tempo, até hoje isso acontece. A neve do Hermon, ela derrete, irrigando as bases do Hermon e trazendo fertilidade para uma terra seca. Na verdade, o Rio Jordão, famoso e conhecido Rio Jordão, nasce como fonte aos pés do Hermon. Porque o irmão representa como cordilheira no extremo norte de Israel uma dádiva de Deus para irrigar uma nação seca e estéril de umidade. Davi está usando essa expressão para dizer para nós, essa figura de linguagem. Sabe por que Israel está umidificada? Sabe por que nós estamos subindo ao tabernáculo para cantar louvores a Deus em unidade e não mais em divisão? Porque foi Ele, foi o Deus dos céus, não Davi, não a política, não a ideologia, não os trabalhos de um Estado, mas foi Ele, o Deus dos céus, que desceu chuva de bênçãos sobre Israel e irrigou uma terra infértil para se tornar uma terra fértil, a terra de Israel. Essa é a ideia de Davi. Davi quer comunicar uma lição. Davi quer dizer, é como o óleo que desce do alto, ungindo Arão e abençoando Israel de Deus. É como a neve, o orvalho do Hermon, que desce quando a neve se derrete, cria o Rio Jordão e irriga uma terra outrora extremamente seca. É Ele, é Deus, é do alto que desce, não é do poder humano, não é da ideia humana, não é da ideologia humana. É Deus. É dele que vem o poder e a unção. É dele que vem a chuva de bênçãos que irriga as nossas vidas secas e inférteis. Só há uma maneira de que uma comunidade de Jesus viva em união, restaurando a sua alma em renovo. Se ela for estabelecida de algo que vem do alto. Se ela for estabelecida em Jesus. E se mover com Jesus. Ele termina o salmo dizendo. Ali aonde? No monte de Sião. Na Jerusalém de Deus. Ali aonde o tabernáculo foi colocado. Ali aonde o santíssimo lugar foi declarado santo. Ali onde a arca da aliança mora. Ali aonde o sacerdote e o sumo sacerdote faz propiciação dos pecados para que o povo hebreu encontre perdão. Ali em Jerusalém, aonde se encontra o Monte Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Sabe o que Davi está nos declarando? Davi, maior estadista que Israel teve, político habilidoso, guerreiro competente, um homem segundo o coração de Deus, garotinho que mata gigantes, que é difícil fazer os nossos filhos gostar de Davi, porque eles normalmente gostam de Golias. Mas fala para ele, porque o Golias é o Thanos, né, do Vingadores. Mas fala para ele, é garotinho que mata gigante, esse Davi é da pesada. Ele é bom. Esse Davi é o rei que Israel teve, que marcou a história do povo. Mas ele agora está com o povo, não mais Judá. Ele está com todo Israel, subindo nos degraus da adoração, rumo ao tabernáculo, para estar diante da arca da aliança, sendo propiciado pelo sacerdócio de Deus. E ele está cantando com o povo. Ei, amigos, não foi por nós. Não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa ideologia, não foi pelo governo de Israel, não foi pelas minhas habilidades. Foi porque Deus trouxe do céu unção sobre o povo e o óleo da sua unção desceu sobre as tribos. Foi porque Deus trouxe do céu orvalho de bênção sobre vidas secas e estéreis como a minha e a sua. Quando você olha o texto e as figuras que Deus faz em Israel, você entende o que Deus está fazendo. Porque o sacerdócio, no Novo Testamento, diz a palavra de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, não é mais um sacerdócio representativo. No Antigo Testamento, havia um grupo sacerdotal, havia um sumo sacerdote, e eles faziam o sacrifício diante de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote adentrava, este véu foi rasgado de alto a baixo. E agora eu e você temos livre acesso ao Pai. E em 1 Pedro 2,9 diz que nós nos tornamos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido. E agora o óleo da unção que descia sobre as barbas de Arão até a sua veste, sabe aonde ele desceu, meu amigo? Desceu sobre a sua vida, amém? Você é lugar da bênção de Deus, o óleo da unção desceu sobre você. Você é espaço da habitação, da presença de Jesus Cristo. Você não precisa de intermediários. Por isso que uma comunidade de fé cristã, ela é horizontal e não piramidal. Ela não tem pessoas entre você e Deus. Isso é um adultério da realidade espiritual. Em Cristo fomos feitos um. Uma era de igualdade foi inaugurada. A bênção de Deus está sobre mim, a bênção de Deus está sobre você. Não há mais sacerdócio arônico, não há mais intermediação, não há mais lugar santíssimo, não há mais uma arca da aliança, porque Deus colocou Jesus Cristo no mundo, a presença dele no mundo, e nos fez com Cristo sacerdotes da nossa própria espiritualidade. E sabe o que Deus fez conosco? Ele não precisa mais descer o orvalho do Hermon. Ele não precisa mais descer água para irrigar. Ele não precisa mais atravessar o reino de Israel do extremo norte onde estava Hermon até o extremo sul onde estava Jerusalém, Sião, mostrando o seu poder em fazer. Porque agora, na cidade de Jerusalém, nasceu o Salvador, Jesus Cristo. E ele é a água da vida. Ele é o rio que corre do trono de Deus. Não precisamos mais de irmãos. Não precisamos mais de orvalhos do alto. Mas ainda temos que reconhecer que a unidade só chega. A paz só é encontrada. O renovo da alma em conviver em união só é percebido quando humildes reconhecemos. Não são por nossas ideias, não são por nossas opiniões. Como disse a Jana na ministração, não são pelos heróis deste mundo. Mas é porque Deus, o Deus de amor, derramou o óleo da sua unção sobre nós por meio do Espírito, trazendo a este mundo a graça, a misericórdia, Jesus Cristo, o rio de vida que corre do trono de Deus, encarnado no mundo, cheio de graça, de verdade, vida perfeita, morte capaz de solucionar o problema, ressurreição cabal, que perdoa pecados e promete em Sião bênção, a bênção da vida para todo sempre. Deixa eu te contar um segredo. Eu sou um baita cientista político. Olha só, vou contar uma coisa que você nunca vai ouvir em lugar nenhum, porque só eu tenho essa ciência política. A coisa não vai mudar. Não vai mudar. Vai ter ano que a bolsa vai estar em alta, o dólar em queda. Aí no outro ano inverte. Vai ter ano que o governo vai ser liberal. Vai ter outro ano que para sustentar a narrativa ele vai ser mais social. Vai ter ano que a gente vai passar sem nenhum escândalo. Vai ter ano que a gente vai ver os porões de Brasília. Depende da vontade de cada um lá. Mas sabe o que nos faz comunidade? É reconhecer hoje que a nossa esperança não está nessas coisas. Que a nossa bênção não desce desses lugares. Que o único jeito de encontrarmos paz, segurança, pacificação, renovação espiritual da vida em comunidade é declarar esta manhã: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A glória que desce como o óleo da unção do Espírito. Que desce como o orvalho do Hermon encarnado na pessoa do Filho Unigênito. Presença perfeita de Deus entre os homens. Que maravilha chegar o Natal. Porque o Natal é tempo de nos lembrar toda a bênção do irmão chegou até nós. E todo óleo da unção foi derramado em Jesus, no Espírito, sobre as nossas vidas. Amém. Uma vez eu ouvi uma história tão bonita de dois irmãos. Dois irmãos que se amavam muito e plantavam grãos. E um dos irmãos tinha uma família muito grande, cheia de filhos, e outro uma família pequena, poucos filhos. E eles eram sócios na plantação de grãos. Mas cada um tinha o seu celeiro. E eles então plantavam juntos, dividiam meio a meio e cada um guardava no seu celeiro. Um dia um desses irmãos, o que tinha muitos filhos, pensou assim: o meu irmão tem pouquíssimos filhos. Então quando ele ficar mais velho, ele vai ter menos gente por ele. Ele vai ter menos gente para trabalhar. Então eu vou todas as noites pegar um pouco da comida do meu celeiro, dos grãos do meu celeiro, e sem que ele saiba, eu vou atravessar a fazenda e vou guardar no celeiro dele. Mas o irmão que tinha poucos filhos pensou à noite: aquele meu irmão que tem muitos filhos, quando ele crescer, ele vai ter que ajudar todos. Ele vai ter que pagar as festas de casamento, ele tem muita gente para cuidar. Eu tenho poucos filhos para ajudar. Toda madrugada eu vou pegar um pouco dos grãos. Eu vou levar até o celeiro do meu irmão e vou dar para ele em secreto. Passaram-se anos e os dois achavam estranho, porque por mais que doassem, o celeiro não abaixava na sua reserva. Uma dessas madrugadas, ambos se encontraram no meio da fazenda, carregando os grãos. Quando se olharam, compreenderam o que estava acontecendo. Soltaram no chão e se abraçaram longamente. E diz a lenda que naquele lugar se construiu uma ponte de amor e união entre aquelas fazendas, aonde celeiros divididos não existiam mais. Porque a bênção de Deus foi reconhecida como verdade única e suprema das nossas vidas. Cuidado, meu amigo. Talvez a sua má percepção do evangelho e da espiritualidade tenha feito você acreditar que existem pessoas que podem salvar a sua vida na política, na sociedade, porque você acredita que existem homens poderosos na igreja que podem intermediar a sua relação com Deus. Deixa eu te contar, não existe. A espiritualidade foi dada a você. Cuide dela e cuide com carinho. Reconheça a sua incapacidade, reconheça que você não pode, reconheça que você não é, e declare esta manhã: obrigado, Deus querido, porque o Senhor me encontrou na pessoa de Jesus Cristo e derramou sobre mim o óleo da sua unção, o próprio Espírito Santo. E hoje eu posso ser com os meus irmãos comunidade, mesmo pensando diferente, porque não é as minhas ideias, não são as minhas ideias que me unem com ele e com ela. Mas é o orvalho do irmão. É o óleo que desce sobre a barba de Arão. É Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus, louva ao Senhor por esta manhã. Louva ao Senhor porque só no Senhor encontramos o que precisamos. Nos perdoa, Jesus, da maneira que estamos vivendo. Estamos vivendo para vencer, Pai. Estamos vivendo para ser fortes, para sermos melhores, chegarmos primeiro. Nos perdoa, Jesus. Porque na tua presença já aprendemos que vamos chegar sempre atrasado. Que nunca seremos o primeiro. Que não somos os melhores. Mas que tudo que não somos, o Senhor é. Que o lugar que nunca chegaremos, o Senhor já chegou. Que os recursos que nunca tivemos e nem teremos, o Senhor já é todos esses recursos. Obrigado porque um dia na sua graça e misericórdia, Deus querido, o Senhor desceu sobre nós a tua presença, não mais num tabernáculo, não mais num santíssimo lugar, não mais na representação de uma arca, mas na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E obrigado porque o Senhor derramou o seu óleo nos fazendo sacerdotes da nossa espiritualidade. Olha o que não está mais em Arão, não está mais na barba de Arão. Olha o que está sobre as nossas cabeças, Pai. Obrigado por graça e misericórdia. Nos ensina a entender o evangelho verdadeiro, Jesus. Claro e explícito na sua palavra. Tira de nós toda a maldita religiosidade cultural que nos faz expressar a vida na sociedade com pirâmides hierárquicas, com crenças em promessas heróicas de salvação e redenção. E nos humilha esta manhã para reconhecer que só o Senhor é tudo. Nada mais, nada mais. Amém, Jesus Cristo.